Enquanto o presidente norte-americano Donald Trump busca se aproximar da Rússia de Vladimir Putin, na expectativa de conseguir um acordo que ponha fim à guerra na Ucrânia, a Europa se prepara para novos enfrentamentos e estaria se preparando para transformar a Ucrânia num porco-espinho de fogo e aço para este combate.
Uma ponta de lança apontada ao coração da Rússia para dissuadir os planos expansionistas de Vladimir Putin.
Conforme nos conta, hoje no Mundo Militar.
Enquanto as conversas diplomáticas entre Rússia e Estados Unidos tentam, até agora sem sucesso, traçar caminhos para um possível cessar-fogo, a União Europeia foi mantida afastada das mesas de negociações por Trump. A exigência russa é clara. O Ocidente deve cessar totalmente o fornecimento de armas e inteligência à Ucrânia, mas os europeus, obviamente, escolhem ignorar esse pedido. Na prática, isso significa que a Europa aposta em uma lógica de paz pela força, que envolve armar Kiev de forma tão eficaz que o custo de uma nova agressão seja alto demais para Moscou. Durante a última cúpula do Bloco Europeu, líderes como o presidente francês Emmanuel Macron, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o chanceler alemão em vias de deixar o cargo Olaf Scholz foram diretos. Para o Reino Unido, França e Alemanha, e para muitos dos seus vizinhos, é fundamental que a Ucrânia permaneça não apenas soberana, mas dotada de uma força militar robusta e profissional após o fim da guerra. Os líderes europeus defendem que essa força não deve depender permanentemente da OTAN, mas sim ser autônoma e integrada à arquitetura de defesa europeia. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, usou uma imagem ainda mais marcante, dizendo que os europeus precisam tornar a Ucrânia indigesta para qualquer invasor. E por isso, a escolha do termo porco-espinho de aço não é acidental, evocando resistência, dor e um obstáculo intransponível. Mas, na visão europeia, o que exatamente significa ser um porco-espinho de aço? A ideia central é simples, mas poderosa. Criar uma barreira militar tão espinhosa, tão cheia de dentes e sensores, que qualquer tentativa de invasão será repelida de forma rápida e letal. Isso lembra as doutrinas de dissuasão de outras potências, como o escudo israelense Iron Dome. A Ucrânia não seria apenas protegida por terceiros, mas se tornaria, ela própria, um bastião autossuficiente de defesa avançada da Europa. A espinha dorsal dessa estratégia passa por uma renovação e ampliação maciça dos sistemas de defesa aérea da Ucrânia. Isso inclui a aquisição e coprodução de mísseis interceptadores, drones armados e munições de precisão de longo alcance. Outro pilar é o fornecimento de munição pesada. O plano da União Europeia prevê o envio de, no mínimo, 2 milhões de projéteis de artilharia de grande calibre por ano. Isso representa um compromisso industrial e logístico de larga escala, exigindo reestruturações em fábricas europeias e parcerias com o setor bélico ucraniano. Mas não se trata apenas de fornecer equipamentos prontos, pois a Europa quer ver a Ucrânia também produzindo. O objetivo é fortalecer a indústria local de defesa, reduzir os tempos de entrega e os custos logísticos através da produção de armamentos diretamente no teatro de operações, com padrões europeus. Parcerias estratégicas entre empresas europeias e ucranianas já estão sendo articuladas, com o plano sendo que Kiev se torne, em um futuro próximo, um centro de produção militar regional, atendendo inclusive a países da própria União Europeia. Até agora, mais de 75 mil soldados ucranianos já passaram por treinamento oferecido por nações europeias, mas agora o fluxo é de mão dupla. Com a valiosíssima experiência de combate adquirida por soldados ucranianos, militares europeus também estão sendo enviados para aprender táticas, técnicas e procedimentos que foram forjados na linha de frente. A Ucrânia se tornou hoje no país mais experiente do mundo para lutar contra os russos. com os militares e oficiais ucranianos, conhecendo todas as táticas e métodos russos de combate, convertendo a Ucrânia no melhor instrutor para qualquer país que encare a Rússia como um adversário. Essa troca representa mais do que capacitação, é a construção de uma doutrina militar europeia totalmente nova, mais realista e adaptada ao combate moderno. A União Europeia também abriu as portas do seu programa espacial para a Ucrânia, com isso significando acesso a ferramentas críticas, como navegação por satélite, comunicação segura, inteligência geoespacial e vigilância. Não podemos nos esquecer de que era na Ucrânia onde a Rússia Soviética construía os seus mísseis balísticos, e era na Ucrânia onde boa parte dos foguetes russos para o seu programa espacial eram projetados e construídos. Esses recursos já são determinantes em guerras contemporâneas, especialmente em contextos assimétricos. E sabemos muito bem que dominar o espaço e a informação é tão importante quanto ter blindados e aviões. Nada disso seria possível sem um apoio financeiro de peso. A Comissão Europeia aprovou um novo fundo de 150 bilhões de euros destinado exclusivamente à defesa. E não só os países da União Europeia, mas também a Noruega e a própria Ucrânia poderão acessar esse crédito para compra de armamentos e desenvolvimento industrial. Somando-se aos mais de 138 bilhões de euros já repassados à Ucrânia desde o início da invasão, esse novo fundo representa uma escalada no comprometimento europeu. Hoje, cerca de 2/3 dos equipamentos militares adquiridos por países europeus vêm diretamente dos Estados Unidos. Mas, agora, com o afastamento de Trump, as lideranças europeias embarcaram em um ambicioso plano para mudar isso, com a nova política exigindo que compras sejam feitas preferencialmente dentro do bloco europeu ou com a própria Ucrânia para que possam acessar os financiamentos. Essa mudança fortalece o setor industrial do continente e simboliza uma virada, com a Europa começando a construir a sua própria espinha dorsal de defesa, sem depender tanto da OTAN e dos Estados Unidos. O que estamos vendo não é apenas uma política emergencial de ajuda militar. Trata-se efetivamente de uma nova doutrina estratégica para a Europa, com o continente buscando consolidar a sua autonomia e, ao mesmo tempo, posicionando a Ucrânia como um bastião avançado contra ameaças do leste. Se esse plano for bem sucedido, a Ucrânia não será apenas um país em reconstrução, mas uma fortaleza armada, integrada e símbolo da força europeia no século XXI.
Inquestionavelmente, um forjado projeto europeu de defesa não só da Ucrânia, mas de todo o continente. E com a novidade, sem a participação dos Estados Unidos. A seguir... Como fica o Brasil diante das tarifas de Trump? Thank you.